Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raíces.
Hoje vamos falar sobre cooperativas.
Cooperativa é agro. No mundo todo, as cooperativas crescem porque são eficientes na produção e distribuição de riquezas.
A maior cooperativa de café do mundo faz aniversário hoje. São 55 anos de Cochupé e 80 anos de cooperativismo em Guaxupé.
O cooperativismo paranaense fatura mais de 83 bilhões de reais por ano, tem 2 milhões de associados, movimenta a economia e gera empregos.
La Cooperativa Agrícola de Estepona, la organización agraria más antigua de Andalucía, que data de 1908.
Cooperação, parceria. São coisas que estão no sangue dos agricultores. Talvez por isso as cooperativas tenham avançado tanto no campo. Elas seguem sendo exemplo de participação econômica e independência. E isso é alcançado pelo forte trabalho na busca de novas e melhores soluções para os associados. Cooperativa hoje é sinal de forte difusão de tecnologia e apoio à inovação.
Por isso o Estúdio Agro de hoje vai falar como as cooperativas estão oferecendo tecnologia de ponta e ajudando agricultores a produzirem mais, melhor e com redução de custo. Eu sou Bruno Blecher.
E eu, Carlos Raíces. Para o programa de hoje, convidamos alguns craques no assunto. Luiz Lourenço, presidente do Conselho de Administração da Cocamar. O Fábio Marques, da CCAB, a Companhia das Cooperativas Agrícolas do Brasil. O José Rodrigues da Costa Neto, da Copavel, que fica no oeste do Paraná. E o Clever José Coral, da Coplacana, lá da região de Piracicaba, em São Paulo.
Piracicaba, que eu adoro tanto, cheia de flores, cheia de encantos.
Vamos começar com a velha Piracicaba, que se tornou sinônimo de tecnologia. Por conta da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a cidade atraiu várias startups e formou o chamado AgriTech Valley. E a Coplacana, que nasceu na região, instalou lá o seu Advance Hub, um centro de desenvolvimento de tecnologia e de apoio à pesquisa, que busca retorno aos produtores e à sociedade. O Kleber Coral, que é superintendente de inovação da Coplacana, é com quem a gente começa a nossa conversa. Kleber, estrategicamente, o que levou a Coplacana a criar um hub que une soluções para o produtor?
A Coplacana, mais de 70 anos, ela é muito assediada por todos os nossos fornecedores de insumos, sejam eles grandes, pequenos. Aqui em Piracicaba também, nós temos o Vale do Piracicaba, que é um ambiente de difusão de tecnologia, principalmente do agro, e a Coplacana está inserido dentro do AgTech Valley, que a gente chama, tá? Dentro de vários hubs, a Coplacana viu a necessidade também de participar mais ativamente com essa pegada na tecnologia e inovação. Então, nós criamos, desde 2018, o Advance Hub, que é principalmente para a gente receber as tecnologias que estão sendo disponibilizadas e, o mais importante, validar essas tecnologias e, após, a gente disponibilizar aos nossos cooperados. E aí, essas tecnologias elas podem estar vindo de grandes empresas, da universidade, de outros hubs, elas podem estar sendo vinda de startups também, tá? E aí nós trabalhamos esse ambiente, né? Essa jornada de inovação, para depois, assim, disponibilizarmos aos nossos cooperados.
A Coplacana foi a primeira cooperativa voltada para cana-de-açúcar, mas hoje trabalha com todo tipo de cultura, se diversificando junto com os produtores.
Correto. A Coplacana, ela trabalha com todas as culturas do agro, culturas perenes, HF, cereais em geral, também com a parte de gado, né? E nós trabalhamos com todos esses ambientes. Nós temos em nosso confinamento, nós temos um confinamento, né? Que é um boitel que presta serviço aos nossos cooperados, e lá nós temos uma tecnologia voltada à gestão do ponto ótimo de abate dos animais dos nossos cooperados. Nós temos em outras culturas toda a parte de agricultura de precisão também, que disponibilizamos os serviços aos nossos cooperados, como os drones, imagem, inteligência artificial, Tudo esse ambiente, clima, todo esse ambiente a gente consegue estar trabalhando.
E um papel fundamental do cooperativismo, que é transferir tecnologia, se torna ainda mais importante quando falamos de pequenos e médios produtores. Esses são os tipos de produtores mais presentes na grande maioria dos estados do Sul, do Sudeste e do Nordeste. E quem explica muito bem isso para a gente é o Luiz Lourenço, que por muitos anos foi presidente da Cocamar, lá de Maringá, no Paraná. E hoje é presidente do Conselho da Cooperativa e é um grande entusiasta do cooperativismo.
O Paraná, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, são estados em que tem muita pequena propriedade. O Paraná, especialmente. 75% das propriedades no Paraná é abaixo de 100 hectares. 75%. Quer dizer, são pequenas áreas. E, em cima disso, as famílias plantaram café e foram andando até que o café se tornou inviável e hoje nós temos soja, milho, grãos em geral, né? Esse pequeno produtor ele não tem apoio nenhum. O governo deu um apoio lá atrás, através das EMATERs, etc., mas esse sistema faliu, né? Então, o cooperativismo, como tem essa representatividade em cima de pequenos produtores, ele precisa transferir tecnologia. Só que comprar, vender e receber não é o suficiente. Nós temos que fazer com que ele entenda que precisa produzir mais, que precisa se aprimorar, precisa melhorar o solo. Tem várias coisas que envolvem uma boa produção. E aí entra o corpo técnico. Não é só da Cocamar. Todo o cooperativismo do Estado, e todas as cooperativas em geral, mas eu, principalmente do Estado do Paraná, tem um corpo técnico robusto, robusto mesmo. Cada local, a gente tem um, dois ou três agrônomos, de acordo com as necessidades. São pessoas bem treinadas, são as pessoas realmente que intervêm na produção.
A Cocamar tem uma unidade de transferência de tecnologia que promove vários encontros com produtores. E esse ano teve uma bela experiência com o Dia de Campo virtual. Por conta da pandemia, os eventos foram online e a informação chegou para muito mais gente.
Esse ano tivemos uma grande surpresa. Nós não pudemos fazer isso presencial, lógico, com a pandemia, etc. E fizemos digital. Então, a gente costumava receber 5 mil, 8 mil cooperados e nós tivemos, via internet, 140 mil visitas. Uma coisa brutal, inacreditável, né? Acho que o pessoal está em casa ali, vamos ver a coisinha. Então, nós tivemos uma participação fantástica, foi muito bacana. Então, é importante que o produtor veja, e veja mesmo, né? Veja no bom sentido, de olhar o que aquilo pode servir para ele.
O Luiz Lourenço está falando aqui dos princípios de cooperação. Voltando à nossa conversa com o Clever, dá para seguir, Clever, esses princípios em tempos de alta tecnologia e agilidade no campo?
Então, o ato cooperativo dentro da Coplacana ele é muito ativo. Tá? Toda essa parte, se a gente buscar lá no quinto pilar do cooperativismo, que fala toda aquela parte de educação, formação e informação, né? Ou seja, aquela parte também de desenvolvimento, interesse pela comunidade, isso daí é muito ativo. Então, nós trabalhamos junto aos nossos cooperados e aí também nós conseguimos valorizar aquele ambiente no qual a Coplacana está inserido, tanto na matriz aqui em Piracicaba, quanto nas nossas 26 lojas que estão espalhadas dentro do estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas e Paraná também.
Bruno, o ideal cooperativo é uma coisa importante, amplia um espírito de interesse de mão dupla, aonde o produtor coloca suas necessidades, os técnicos buscam soluções e espalham para muito mais gente. E pode ser solução em produto, novos insumos, em serviços para gestão para a propriedade.
E um trabalho importante é exatamente entender as demandas dos cooperados e buscar as soluções, como explica o Clever.
Que nós não temos, por exemplo, startups residentes em nosso hub. O que a gente faz é muito network, é buscar informações da demanda dos nossos cooperados. Então, o que a gente faz? Muito sério, é identificar essas demandas, validar essas demandas dos nossos cooperados e, a partir disso, ir no mercado e buscar as tecnologias, validar para depois a gente disponibilizar. E aí nós fazemos o quê? Vamos no mercado, nesse ambiente de inovação que o Avance consegue permear, tanto no Brasil, no estado, Piracicaba, ou até fora do país, buscar essas tecnologias e trazer junto aos nossos cooperados.
Você toca num ponto muito importante, Clever, que é a cooperação entre cooperativas na busca de soluções.
Muitas vezes o que a gente vê é que as necessidades dos nossos cooperados que estão aqui da Coplacana são as mesmas necessidades de outras cooperativas, de outros ambientes. E aí a gente consegue também fazer um outro ato dos princípios do cooperativismo, que é muito bem, que a gente tem que também trabalhar, que é intercooperação, tá? É trabalhar duas cooperativas, tá, em conjunto para a gente resolver um único problema. Muitas vezes também o que a gente evidencia nas demandas dos nossos cooperados não é de apenas um produto, a gente evidencia o que a necessidade dele é, são vários produtos, e a gente tem que transformar aqueles vários produtos, muitas vezes com inovações cruzadas para a necessidade daquilo que ele vivencia. Então, muitas vezes são duas startups para resolver um único problema, três startups, duas tecnologias, e aí o que a função do Hub é concentrar essas tecnologias, validar e depois disponibilizar.
Bruno, esse ponto levantado pelo Clever sobre a validação das tecnologias é fundamental para fazer chegar ao produtor o que funciona. Tem muita tecnologia sendo oferecida no mercado que não está pronta para ser usada. Por isso, a importância das cooperativas nesse trabalho de validação de novas tecnologias, trabalhando com seu corpo de agrônomos junto aos produtores. Atualmente, as tecnologias que ajudam os produtores a saber o que vai acontecer com o clima na região e as ações que eles precisam tomar são as mais comuns de serem encontradas e oferecidas, mas tem muita coisa nova sendo desenvolvida para os produtores para ajudar a melhorar a produção e baratear o custo. Bem, mas o papo tá bom, mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já com o Estúdio Agro.
Estúdio Agro, com Bruno Blecher e Carlos Raízes.
Olá, amigos do Estúdio Agro. Estamos de volta com o nosso programa que conversa hoje sobre o papel das cooperativas na difusão e no desenvolvimento de novas tecnologias. As novas empresas do agro estão bastante concentradas em São Paulo, mas esse quadro começa a mudar aos poucos.
Falar em empresa nova é falar em startup. Palavra que já está virando moda.
Mano do céu! A cada um segundo, três startups nascem no mundo. E tem muita gente que ainda nem sabe o que é startup e que às vezes acha que startup, sei lá, é uma empresa normal que tem um escorregador e uma piscina de bolinhas, sabe? O que é uma startup? Startup é uma empresa geralmente jovem que tem um modelo de negócios repetível e escalável num ambiente de incertezas e que tem que trazer alguma inovação, que geralmente é por meio da tecnologia, já que a tecnologia hoje facilita muito a nossa vida em todos os sentidos.
Antes de seguirmos a conversa, só um dado sobre cooperativas no Brasil. Temos hoje cerca de 6.800 cooperativas, sendo que 1.600 delas no agronegócio, o maior grupo, que gera cerca de 1 milhão de empregos. Bom, mas vamos retomando aqui para a nossa charla para falar de mais um polo de desenvolvimento tecnológico para o agronegócio.
Hoje nós vamos apresentar um pouquinho do que é o Iguaçu Valley, e convidar quem não conhece a participar.
É isso mesmo, mais um polo de desenvolvimento que poderia ser um vale do silício no Brasil. É o chamado Iguaçu Valley, na região de Cascavel, Paraná, onde também fica a Copavel, uma das maiores cooperativas do país. E quem está aqui para contar um pouco sobre o trabalho de incentivo ao uso de novas tecnologias é o José Rodrigues da Costa Neto, coordenador do Show Rural Digital, que é um braço de uma das maiores feiras de agronegócio do Paraná. Ô José Rodrigues, é um prazer recebê-lo aqui no Estúdio Agro. Qual foi a motivação de criar um segmento voltado para a inovação?
Primeiro, uma saudação a todos os amigos aí, os ouvintes do Estúdio Agro. Uma satisfação enorme estar aqui falando com vocês. O evento Show Rural Copavel, ele existe há mais de 30 anos e é um evento focado em de fusão de tecnologia. Então, lá em 1989, quando a nossa diretoria decidiu fazer o evento, um trabalho de formiguinha, eles já foram completamente inovadores e criaram uma das feiras agro mais importantes do Brasil, uma das mais importantes do mundo. E nós vimos que nós precisávamos oxigenar esse público, pensando em Show Rural Copavel, e buscar benefícios dessa inovação para a nossa cooperativa e para os nossos produtores. Então foi assim que surgiu o Show Rural Digital, o espaço dentro do Show Rural Copavel, uma feira aí de 720 mil metros quadrados com extrema inovação. O nosso foco, a nossa meta foi, desde a primeira edição, trabalharmos com porteira para dentro e porteira para fora. Foi um termo aí, um termo que nós adotamos para congregarmos startups que atenderiam o produtor rural, o homem do campo, e startups que também teriam ligação com o agronegócio, ou seja, startups que atendem Copavel e outras cooperativas. Então, a gente adotou esse modelo e ele deu muito certo, porque nós conseguimos atrair um número enorme de startups.
A Copavel é de grande importância aí na região do oeste do Paraná. Como está essa relação com essas startups daí e de fora da região?
De 2019 para cá, que foi a primeira edição do nosso evento, nós finalizamos praticamente, eu até brinco, né? Falo que a gente finalizou, mas os meninos já estão na versão 2.0, então acaba não finalizando. Uma startup, os meninos que participaram da primeira edição do Hackathon, então nós fizemos aqui um Hackathon para criar densidade de startup no nosso ecossistema. Vale ressaltar que nenhuma das problemáticas eram exclusivas da Copavel, então entendo que a nossa diretoria acertou aí, foi um golaço. Então a gente abriu as demandas, porque o Show Rural Copavel é um evento neutro e o Show Rural Digital não poderia ser diferente. Abriu as demandas para o ecossistema e uma dessas startups, eles não foram os vencedores, mas fizeram um bom trabalho. Hackathon, todo mundo sabe como é, quem passa por um Hackathon e consegue ficar as 40 horas, a gente já tem que tirar o chapéu. Nós começamos a trabalhar com esses meninos, eles já desenvolveram um aplicativo, está rodando perfeito, então a gente já ficou muito contente porque a gente fomentou o ecossistema. Uma equipe do Hackathon virou um CNPJ, então esse era um dos nossos intuitos.
Bruno, esse tema que o José Rodrigues está colocando é muito interessante. Nos leva à mudança de comando nas propriedades e o quanto que isso está impulsionando a abertura para a inovação.
Mas eu vejo que o produtor rural ele tá muito aberto. Então, a gente fala produtor rural, eles já são empresários do agronegócio. Então, é um pessoal que está muito conectado. Essa startup ela desenvolveu um app para nós, ou seja, para colocar na mão do produtor lá, ou seja, produtor de soja, produtor integrado de frango, de suínos, enfim, todos eles estão completamente integrados. E outra coisa muito importante, que é a nossa região está passando por uma transição sucessória e essa garotada mais nova que está vindo, eles já nascem conectados, né? Então, com certeza, a tecnologia é com eles. Então, nós temos visto aí várias transformações com os produtores rurais que chegam até nos surpreender. Quando a gente descobre produtor A ou B usando um determinado tipo de tecnologia, a gente fica até surpreso, mas eles estão atrás de tecnologia e o bom é que eles estão adotando de fato, né? Não é aquela curiosidade, não é aquela experimentação. Então, o produtor muitas vezes experimenta, deu certo, ele já adota. Então, a nossa região tá bem quente quanto a essa resolução de problemas.
Além de tudo isso, tem a questão da confiança e da segurança. Nós, há alguns programas atrás, conversamos com o Enessi Riso, de Palotina, também no Paraná, que falou exatamente sobre isso.
Mas eu acho primordial a segurança que a gente tem. Você deposita os seus grãos na cooperativa e tenha certeza, assim, pelo ativo que ela tem, que ela não irá nos decepcionar e cair em falência, em concordata. Sendo que outras menores que tem aqui na região, outras revendas, né, a gente fica sempre com o pé atrás. Então, para mim, além de outras vantagens, a segurança é acima de tudo.
Senta que lá vem a história.
Maior cooperativa da América Latina, que chegou a faturar US$ 900 milhões por ano, a cooperativa agrícola de Cotia, a CAC, faliu em 1994. A cooperativa morreu pelo seu gigantismo, mas também pelo farto crédito oferecido pelos bancos, sem muito rigor. Nascida em 1927, criada pelos imigrantes japoneses, plantadores de batata, a CAC teve grande expansão territorial, especialmente na época de incentivo do governo para a abertura de novas áreas. Com o tempo, decidiu atuar em todas as áreas, verticalizar, construir fábrica de congelados e até shopping center, sempre tomando muitos financiamentos bancários. O período de inflação, planos econômicos, redução dos financiamentos públicos levaram a CAC à liquidação judicial. Foi um duro aprendizado para o sistema cooperativo que teve ali, naquele início da década de 90, uma espécie de freio de arrumação. O sistema se modernizou e viu a necessidade de se profissionalizar e melhorar seus sistemas de gestão e o relacionamento com o produtor.
Quando se fala em cooperativa agrícola, logo se pensa no Paraná, em Goiás, no Rio Grande do Sul, em São Paulo mesmo, em Minas Gerais, mas não se pensa dentro da cidade de São Paulo. E aqui, dentro da cidade de São Paulo, em Parelheiros, está a Cooperativa Agroecológica dos Produtores Rurais da Região Sul. Eles se especializaram na produção de hortaliças, milho, chás e condimentos e, desde 2011, vende diretamente para o público e também para restaurantes estrelas da cidade, como o Arturito, da famosa chefe Paola Carrossella. Os 46 produtores da cooperativa de Parreireiros, além de produzirem alimentos orgânicos, também têm a importante missão de preservar a água na região. O Estúdio Agro dessa semana vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais conversa boa. Hoje tivemos sonoras do G1, da TV Globo, do Canal Rural, da TV 5 e da Startese. O Estúdio Agro é editado e produzido por Carlos Raízes e por mim, Bruno Blecher. Os trabalhos técnicos são do Otávio Silvares.